Declaro aberto a presente sessão solene alusiva à Semana da Pátria. Convido a fazer parte da mesa oficial o senhor chefe de gabinete, Edar Borges Machado, nesse ato representando o prefeito municipal. O excelentíssimo senhor comandante do CRPO, Vale do Caí, Tenente Coronel Alexandre Brit da Silva. Saúdo as demais autoridades, convidados presentes nessa noite. Convido os presentes para cantarmos o hino nacional. Convido o vereador Joel Kerber para manifestar-se em nome do Legislativo Montenegrino.
Boa noite. Independência do Brasil. Proclamação da Independência em 7 de setembro. A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Podemos citar o caso mais conhecido, Tiradentes. Foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira. Independência do Brasil foi um processo que se estendeu de 1821 a 1825 e coloca em violenta oposição o Reino do Brasil e o Reino de Portugal, dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. As Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, instaladas em 1820, como uma consequência da Revolução Liberal do Porto, tomam decisões, a partir de 1821, que tinham como objetivo reduzir novamente o Brasil ao seu antigo estatuto colonial, antecedendo o processo de independência do Brasil, mas com fortes influências sobre o mesmo, ocorre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Em 1807, o exército francês invadiu o Reino de Portugal, que se recusava a se juntar ao bloqueio continental contra o Reino Unido. Incapaz de resistir ao ataque, a família real e o governo português fugiram para o Brasil, que era então a mais rica e desenvolvida das colônias lusitanas. A instalação do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro traz uma série de transformações políticas, econômicas e sociais que levam à decisão do príncipe regente Dom João, consumada em 16 de dezembro de 1815, a elevar o Brasil à condição de reino unido com sua ex-metrópole. Porém, em 1820, uma revolução liberal eclodiu em Portugal e a família real foi forçada a retornar para Lisboa. Antes de sair, no entanto, Dom João nomeia o seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente do Brasil, 1821. Fiel ao seu pai, o príncipe regente vê sua condição complicada pela vontade política das cortes portuguesas em repatriá-lo e de retornar o Brasil ao seu antigo estatuto colonial. Em 9 de janeiro de 1822, foi o dia do fico. Dom Pedro I recebeu uma carta das Cortes de Lisboa exigindo seu retorno para Portugal. Há tempo, os portugueses insistiam nessa ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil e a presença de Dom Pedro impedia este ideal. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico." Após o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois preparavam um caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma assembleia constituinte, organizou a marinha de guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o cumpra-se, ou seja, sem aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar pela independência. O príncipe o príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a São Paulo para aclamar setores das sociedades que estavam preocupados com os últimos acontecimentos, pois acreditavam que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social no país. Durante a viagem, Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Essas notícias chegaram às mãos de Dom Pedro quando esse estava em viagem de Santos para São Paulo, próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: "Independência ou morte?". Esse fato histórico ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. O pós-independência, os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência da sua ex-colônia. Sem esse dinheiro, Dom Pedro recorreu a um empréstimo na Inglaterra. Foi o início da história da nossa dívida externa. Em grande parte do país, houve tranquilidade, aceitação e até comemoração em relação à independência brasileira. Porém, em algumas províncias, principalmente no Nordeste, ocorreram manifestações e revoltas organizadas por portugueses que não queriam a ruptura com Portugal. Militares brasileiros foram enviados para essas regiões e combateram esses movimentos que ficaram conhecidos como as Guerras de Independência do Brasil. Embora tenha sido de grande valor, este fato histórico não provocou rupturas sociais no Brasil. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve, a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária, que deu suporte a Dom Pedro I, foi a camada que mais se beneficiou. Porém, não podemos deixar de lado o fato de que termos conquistado a desejada soberania. Depois de 1822, podemos fazer nossas próprias leis, definir nossos caminhos como nação livre e deixar de pagar altas e injustas cargas tributárias para Portugal. Oficialmente, a data comemorada para a independência do Brasil é a de 7 de setembro de 1822, em que ocorreu o chamado Grito do Ipiranga, às margens do riacho Ipiranga, atual cidade de São Paulo. Em 12 de outubro de 1822, o príncipe foi proclamado imperador pelo nome de Pedro I, e o país leva o nome de Império do Brasil. Na Guerra de Independência, iniciada ainda com a expulsão dos exércitos portugueses de Pernambuco em 1821, passa a atuar o Exército Brasileiro. Formado a partir de contratação de mercenários, do alistamento de civis e de tropas coloniais portuguesas contra aqueles que permaneceram fiéis ao Reino de Portugal em algumas partes do país. Em meio ao conflito, há em Pernambuco o levantamento da Confederação do Equador, que pretendia formar seu próprio governo republicano, mas foi duramente reprimido. Depois de 3 anos de conflito armado, Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil em 29 de agosto de 1825. Foi assinado o Tratado de Amizade e Aliança, firmado entre Brasil e Portugal. Em troca, o Brasil se comprometeu a pagar ao Reino de Portugal uma indenização substancial e assinar o Tratado de Comércio com o Reino Unido para indenizá-lo por sua mediação. Então, 7 de setembro, uma data especial para nós brasileiros, tem que ser comemorada, respeitada, e é o fruto da nossa soberania, né, a independência, somos então soberanos, podemos então fazer as nossas leis independentes de Portugal. É um marco histórico para nós, é um marco essencial da soberania e da cidadania. Somos todos cidadãos brasileiros e teremos em breve, no dia 7 de outubro, o marco maior da nossa soberania e da nossa democracia, que será o dia de votar para presidente, vice-presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Então, é o momento de exercermos a nossa consciência cidadã e exercer o nosso direito de votar e de participar da nossa soberania e da nossa cidadania brasileira. Muito obrigado, boa noite.
Convido o chefe de gabinete, Edar Borges Machado, para seu pronunciamento nesse ato, representando o prefeito municipal.
Boa noite, senhor presidente, vereador Welter, nobres representantes do povo desta casa, nobres vereadores, comandante do Comando Regional do Vale do Caí, senhores que nos assistem, presencial ou pela internet. 7 de setembro. Parabéns, vereador Joel Kerber. Parabéns. Uma viagem pela história e uma história bonita. História de vitórias. Exemplos que muitas vezes nós não honramos. Muitas vezes nós não valorizamos todo esse sangue que foi derramado em muitas batalhas de muitos irmãos. Hoje, o nosso país requer que muitos conceitos sejam revistos. Exemplo, a nossa plateia aqui hoje. Era para estar uma casa cheia. Todos nós, em especial os poderes, devemos nos perguntar: por que que essa casa não está cheia hoje? Por quê? Talvez muitas respostas estejam sendo produzidas em vossas mentes. E eu acredito que todas elas legítimas. Mas requer, sim, não só uma reflexão, pensar e agir, porque o nosso país tem histórias bonitas. A nossa história foi feita de homens e mulheres dignos, probos. Uns nem tanto. Mas os fatos bons e as pessoas do bem são muito maior. E o bem sempre vence. Por isso o Brasil venceu o seu embate com a casa-mãe, que era Portugal. Eu estou fazendo esse link do presente e do passado para que nós possamos entender o quanto é importante esse momento. Quantos valores nós estamos deixando de cultuar. E eu já vi muitas coisas nessa vida que eu não gostaria de ter visto. Em universidade, alunos acadêmicos ouvindo o hino nacional numa sessão solene, tocado por uma orquestra, sentados, fumando, WhatsApp, celular, sei lá. E aí eu me pergunto, em que mãos vamos entregar as rédeas do país amanhã? E eu sempre me pergunto e me cobro, O que que eu estou fazendo para amanhã termos condições de entregar esse bastão de revezamento a pessoas dignas, probas, com capacidade de construir, com capacidade de erguer ou reerguer o que a minha geração não conseguiu fazer. Eu me preocupo com isso. E me pergunto todos os dias, o que que nós devemos fazer? Basta exemplos? Não. É preciso mais do que isso. É preciso ação de dignidade, de probidade, de moralidade, de seriedade, em todos os sentidos. Quando nós olhamos um símbolo da nossa pátria, o que que nós sentimos quando olhamos um símbolo da nossa pátria? Se nós perguntarmos para os nossos jovens estudantes, quais são os símbolos nacionais? Será que eles sabem? Será que todos eles sabem cantar o hino nacional? O hino rio-grandense? O hino da sua cidade? A canção da escola? Encerro deixando esta reflexão. Que filhos nós estamos deixando para o nosso Brasil? Queremos mais, podemos mais, devemos mais. E nós temos que fazer mais por tudo isso. Muito obrigado, boa sorte, que Deus nos proteja e proteja o nosso Brasil.
Convido a todos para entoarmos o hino de independência.
Mais simples as falanges que apresentam.
Agradeço a presença de todos. Damos por encerrado a presente sessão solene, convidando para a sessão ordinária, que será aberta para logo em seguida.